partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Tá começando mais um informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos aqui na Rádio Armazém. www.radioarmazém.net, um programa novo toda quarta-feira às 9 horas da noite, mais cedo em live no TikTok. E depois, na quinta-feira, tu pode ouvir lá no Spotify. Querendo ouvir o programa, por favor, procura lá no Spotify por Tibico Altair ou em qualquer outra plataforma de podcast que vocês quiserem. Vocês vão encontrar ele lá para vocês ouvirem normalmente artigos da Wikipédia, que é o que a gente faz aqui no Tibico Altair. Normalmente a gente lê artigos da Wikipédia e improvisa um pouco em cima deles, conversa um pouco, porque o objetivo final do programa é levar informação para as pessoas, um artigo da Wikipédia de cada vez. Hoje, no entanto, estaremos fazendo uma coisa diferente, estaremos julgando pessoas, pois hoje é um especial moral. Nós vamos apresentar para as pessoas a posição moral mais adequada nas situações específicas, certo? Meu nome é Maurício, eu tô aqui com a Manu. E aí, Manu?
Oi, gente!
E hoje temos também uma convidada, essa guria que tá aqui do meu lado. E aí, guria, tudo bem?
Tudo bem! Tá, mas por que a gente vai fazer a avaliação moral das pessoas hoje? Porque a convidada gosta de julgar as pessoas.
Isso, por causa
eu
que temos alguém. Temos alguém boa nisso, alguém boa em dar opinião. Uma pessoa que no MBTI é um Jota, é uma jogadora. O que é uma vantagem.
Meu Deus, o que é isso?
É quando tu tem uma habilidade boa pra perceber. Pra perceber essas coisas nas pessoas.
Não, isso aí a gente vai deixar a galera decidir se eu tenho ou se eu não tenho, né, essa habilidade. Eu acho que eu tenho. Eu tenho a língua solta. Agora, entre ser boa no julgamento ou não, são outros 500.
Bem diferenciado. Mas tudo bem, vamos vendo isso. Vitória perguntou como que se escreve o nome do podcast e qual que é o tema dele. Se escreve Tibico, bem como se fala, Altair com L. Altair com L e Tair no final, certo?
Que nem a avó fala. Altair.
Altair. Procura lá no Spotify, então, vocês podem ficar bem à vontade, surgindo elogios aqui no chat, inclusive. Vamos pra primeira, então?
Por favor.
Tu falou que a gente é primo?
A gente é primo. Bom, importante deixar registrado, eu te apresentei como guria, né? Posso chamar de prima.
Chama de prima.
O teu nome, então, vai ser prima.
Meu nome é prima.
Tá. A prima. Perfeito.
A prima. Estou salivando por julgamentos.
Perfeito. Ó,
tá muito engraçado.
A autora desse post aqui, certo? São todos posts do subreddit Am I the Asshole, ok? Esse aqui é um post de 21/12/2021, então são posts meio antigos, certo? Vitória falou que pensei que era um casal. Minha esposa
não,
tá aqui,
Vitória,
só que do lado da mesa.
Eu não sou um casal, eu sou prima.
Somos primos, ok?
O casal tá aqui, ó, escondido, não quer aparecer no vídeo.
Minha esposa é discreta. Ó, a pessoa não falou qual que é o gênero dela, tá certo?
Ah, ok, ok.
Então a gente não sabe se é a mãe ou se é o pai, mas o título é: sou Ikuzone por dizer para minha filha deixar de ser tão egoísta?
Ok.
Eu fui abençoada com 3 lindos filhos e, infelizmente, a minha mais velha, Brooke, faleceu quando tinha 5 anos.
Ok.
Isso abalou meu mundo e eu sei que não tenho sido o melhor desde então. Não tenho sido o mesmo desde então. Fiz terapia e atendo até hoje, mas uma parte de mim também morreu. Atendo, eu ainda vou na terapia até hoje, né? Eu nunca vou deixar minha filha ser esquecida. Trago fotos dela para eventos como festas de fim de ano e aniversários. Eu falo sobre ela o tempo todo. Todos os anos, nos aniversários dos meus filhos vivos, eu penso nela e em como seus irmãos mais novos agora são mais velhos do que ela era quando faleceu. A minha filha Mernie vai se casar no mês que vem. Perguntei para ela se ela estava tendo essa mesa memorial, se ela ia ter uma mesa em memória à irmã.
Uhum.
E ela disse que ela não ia ter uma mesa em memória à irmã. Perguntei a ela sobre a criação de um assento para a irmã que faleceu, porque ela devia fazer parte daquele dia, né? A Mary então disse que não, pela primeira vez ela queria ter um dia sobre ela. Ela disse que não poderia ter um evento que não fosse sobre Brooke, o tempo inteiro os eventos tinham que ser sobre Brooke. Até a formatura dela, eu tinha colocado uma foto dela no banco. Até a formatura da Mary, eu tinha colocado uma foto da Brooke no banco. Ela disse que eu precisava parar de fazer do meu luto, parar de fazer meu luto na frente do palco, parar de viver o meu luto na frente do palco. Eu disse a ela que ela estava sendo incrivelmente egoísta e até que ela passasse por uma perda como essa, ela nunca ia entender o meu ponto. A Mernie perguntou se os seus filhos iam ter que viver sob a mesma sombra da Brooke também, os filhos dela.
Freud explica. É.
E eu disse pra ela que ela deveria se envergonhar e se superar.
Maurício, o que aconteceu? Alguém clicou em algum.
Eu disse a ela que ela deveria se envergonhar e superar isso. Minha filha disse que eu tô sendo terrível e preciso reavaliar minha vida por causa desse luto. E aí, sou eu acusona? Explicando, as votações funcionam assim, ó. A pessoa é a cuzona, todo mundo é um cuzão, a gente pode dizer isso também. Ninguém é cuzão aqui, ou falta informação. A gente também pode dizer que falta informação pra saber se é cuzão ou não.
É com dor no coração que eu vou dizer que sim, ela é uma cuzona.
Quem
eu
é a cuzona?
A mãe. Eu sinto que é a mãe.
É a mãe.
Eu sinto
ou
que
é o pai.
É, não fica muito evidente, mas a minha intuição me diz que é provavelmente a mãe, porque geralmente mulheres que tipo lidam mais com o luto dos filhos perdidos e tal, até por uma questão de maternidade compulsória e tal, a ideia de que as mulheres nascem para ser mães, tananã. Então, eu coloquei essa figura como uma mulher.
E aí eu também acho que seria, tá num momento bom, aproveitar que a filha dela já tá exigindo isso, tá num momento bom pra ela aliviar, né? O Mr. Lester falou, cuzão, os irmãos não têm tanta memória igual os pais, e isso e a Vitória disse que não é cuzona, mas a situação é bem complicada.
É, assim, é que isso é uma coisa muito delicada, porque, primeiro, os irmãos eram filhos mais novos, e a criança morreu quando tinha 5 anos, então eles com certeza tinham todos menos de 5 anos. Quantas memórias a gente tem de, tipo, de quando a gente tinha menos de 5 anos? Quase nenhuma. É horrível isso. E acho que essa é, inclusive, uma das dores, tipo, uma das coisas que machuca muito no luto, que é as outras pessoas não vão nunca poder conhecer aquela pessoa que a gente amou tanto. E só que a verdade é que elas não conhecem.
E tu quer que elas conheçam.
E aquela pessoa não é alguém importante pros irmãos mais novos. E, tipo, é triste
isso. Na verdade,
isso.
Rola até uma competição, né? Com aquela...
Com aquela imagem do que teria sido.
Exatamente. E aí, e sem falar nisso, na relação que é de irmãos mesmo, porque tu tem uma irmã que nunca cresceu, que nunca errou, que nunca... Sabe, é um peso bem desgraçado, assim, né? Tipo, uma criança de 5 anos, ela nunca foi adolescente. Todo mundo sabe que os pais têm muito mais dificuldade de lidar com as crianças, tipo, quando elas são adolescentes, do que quando elas estão, tipo, na infância, ali perto dos 5 anos. Então, tipo, a tua irmã que morreu, ela nunca bateu a porta na cara da tua mãe, entendeu?
Sim.
Mas ela não viveu.
Ela pode ter estudado mais do que tu. E fica nessa memória a ideia de que ela estudou mais do que tu. É complicado. Como a prima falou. Tu tem essa questão aí, tá ligado? Como a prima falou, tem essa questão aí.
E assim, eu de verdade entendo essa mãe que a gente acha que é uma mãe, né? Porque eu fico pensando, quando eu tava longe do meu gato e ele tava doente, eu queria falar sobre ele o tempo todo.
Uhum.
E tipo, o meu gato nem morreu e eu já quero falar sobre ele quando ele não tá por perto, entende? E isso é, assim, eu entendo as devidas proporções, é um gato, não é nem um filho, sabe?
Mas por outro lado, tu sentia muito carinho por outros gatos também, né?
É,
eles
exato.
Eles lembravam o teu, claro.
Só que, isso é uma coisa horrível.
Meia-noite quer saber o que tá acontecendo.
Ó, vou ler aqui alguns comentários. A Vitória diz que entende a perda, mas quase que tentar fazer a pessoa presente mesmo depois da perda que é foda. Tipo, faz parte do processo de luto tu deixar aí, né? O Mr. Lester falou que isso é muito parecido com a avó. Tu nunca viu o teu avô que faleceu antes de tu nascer, por exemplo, mas a tua mãe sente o luto. Só que a questão é que o avô é natural, né? Uma linha natural das coisas. O filho, a gente fica tendo... Os filhos continuam ali. Tu nunca vai perder todos os teus filhos. Quer dizer, não é tão comum, né? Fica uma comparação que não tem cabimento, Vitória concordou com o que a prima colocou.
A Vitória diz que o gato é filho, sim.
Obrigada.
Mãe da Pet. Mãe da Pet unidas. Eu sou mãe da cachorro.
Meia-noite perguntou o que está acontecendo. Você está ouvindo o informe semanal da Fundação Tibico Altere de Verdades e Segredos. Hoje a gente está lendo Sou Eu Cusão para Julgar as Pessoas.
Cara,
vamos para a votação?
Deixa eu falar uma parada.
Fala, por favor.
Por favor.
Tá, é que assim, ó, é muito complicado isso aqui. É, assim, ó, uma coisa. Tá, peraí. É que eu não esperava que ia vir uma história desse.
As histórias são
desse foda. Nível, assim. Eu esperava que a gente ia falar assim, ó, ai, de um cara idiota com a namorada, alguma coisa assim, sabe? Porque julgar mãe que perdeu o filho ou pai que perdeu o filho e essa situação entre irmãos e pai e filho, eu não tenho discernimento pra isso porque eu não tenho nem filho nem irmão, então eu não posso falar porra nenhuma.
Entendo.
Cancelado. Essa história tá cancelada, né? Não.
Tô te abstendo de votar, assim.
Não, eu tô...
Então, eu votaria que não tem nenhum cuzão. Porque eu acho que a mulher não é cuzão.
Eu acho que não tem nenhum cuzão. Cara, é uma situação tão complexa da família deles que, olha, eu não me meto no assunto dos outros nesse
Não,
desse
mas
jeito.
Eu acho assim, que... Então, mas é que eu acho que quando a gente fica adulto, chega um momento em que a gente tem que assumir certas responsabilidades. E assim, eu sinto que a gente avançou muito nos últimos anos pra falar sobre saúde mental, pra reconhecer as nossas necessidades e os nossos desejos. Mas uma coisa que eu acho que a gente ainda tá no caminho de aprender mais sobre isso é que as nossas necessidades e desejos não anulam as necessidades e desejos dos outros. E elas podem ser conflitantes. Então, E é isso, é muito difícil pra alguém entender que talvez aquele momento não seja sobre ti e o teu luto. E que por mais que o teu luto seja horrivelmente doloroso, existem outros momentos no mundo que não são sobre ele.
Não, que ela precisa de um psicólogo, uma psicóloga, é verdade. Mas daí eu penso que eu estou na fila do pão pra dizer isso pra mulher, sabe?
Sim. Por isso que eu me ligo. Ela falou aqui que... Não vai ser eu que vou dizer isso pra ela.
É,
ela
sabe,
falou que ela...
É que a gente não sabe os pormenores da vida deles, né? É muito complexo isso.
Ela fala no começo que ela faz terapia. Ela fala no começo que ela tá fazendo terapia.
Ah, tá, hora da enquete, volta.
E faz até hoje.
Volta, querido, volta, volta.
Pior é que eu não ia puxar enquete pra isso, mas acho que cabe bem.
Tão brigando com nós ali que
ela fala no começo. Ela fala no começo que ela faz terapia. E eu acredito que ela deveria levar isso pra terapia. E se a terapeuta for...
Mas é que entre fazer a terapia fazer efeito são caminhos...
É, se a terapeuta for bem... Se a terapeuta for boa o suficiente, ela vai perceber que essa mãe precisa dar atenção pra filha que tá pedindo. Porque no fim das contas, é isso que tá acontecendo, tá ligado?
Gente, mas é bem complicado, né? Eu não sei.
Não acho de forma alguma que é uma situação fácil.
Eu acho que vocês têm uma visão diferente porque vocês têm irmão também.
Pode ser.
Eu não tenho.
Só pra dar só pra dar as orientações aqui pra quem vai votar na enquete, tá? Vai ter só duas opções. Se é cuzão ou se não é. Normalmente no subreddit tem quatro opções, que tem a opção ninguém é cuzão e todo mundo é cuzão. Pra mim aqui é só saber se é cuzão ou se não é. Tá. Bem simples, tá?
Tá, mete.
Vamos lá. Inquérito em texto pra vocês. Esse palavreado aqui tá boa.
O pior é que parece já fazemos, mas ela não deixou ele ir. Toda perda dói, depois só resta saudades. É. Boa noite. A pia
vamos
que tá
cheia. Vamos ter a pia que tá cheia de louça.
Vai lavar uma louça.
O Assunto Preto vai lavar a pia ouvindo a gente, entendeu? Ele é nosso, o Assunto Preto é nosso. Ele
vai,
ouve a gente
vai lavar uma
louça. Cuida bem os cantinhos pra não deixar resto de crack.
Vai lavar a louça.
Eu larguei aqui já eu larguei a enquete.
É coisa
deixa eu ver.
Boa lavar louça.
Tá rolando a enquete, gente. Temos 3 votos já.
É assim, eu sei que parece...
Eu não tô
parece...
brigando com ele. Eu tô brigando com ele?
Da primeira vez eu achei que sim, mas agora tô brigando.
Eu sei que parece horrível dizer pra uma mãe que perdeu a filhinha que ela é uma cuzona. Mas é isso, tipo... É assim, eu trocaria você é uma cuzona por... Tristemente, você tem que se responsabilizar por sentimentos tão complexos.
E se a gente falar pra ela que ela não é cuzona, talvez ela se senta
É tipo assim, eu lamento por isso. Eu de verdade lamento que, tipo, viver a vida seja algo tão desgraçado pra certas pessoas.
Essa situação.
Mas...
Ela precisa superar.
Mas, tipo... Não, eu não digo nem superar, porque eu odeio quando as pessoas falam pras outras, ela precisa superar o luto.
É uma palavra, né?
É, tipo, mas, tipo, tu precisa entender que existem sentimentos e vontades que são conflitantes com os teus, mesmo que os teus sejam legítimos.
Perfeito. 2 votos a 1, o chat decidiu que é cuzeragem.
Obrigado, chat.
Só que é aquela coisa, é cuzeragem. Cuzeragem é uma palavra pesada também, né? Eu não chegaria pra ela e diria sim, tu é cuzona.
Pareceu.
Certo? Apareceu foi porque apareceu a... Porque apareceu a enquete. O subreddit concordou
pareceu
também
pareceu que eu tava brigando com o menino.
Ah, tá. Ó, o subreddit também concordou que é cuzeragem por parte da garota, certo? Da senhora, sua mãe ou seu pai, não sei.
Vamos pra uma história mais simples.
Nenhuma é simples.
Não, é que se for simples, aí não precisa julgar, né?
Vamos pra próxima.
Uma história que não envolva gente morta, pode ser?
Ah, tá. Essa próxima, eu acho que não envolve gente morta. Vamos ver.
É, isso que eu digo, né?
Prefiro é cuzeragem da minha parte.
Eu tô me abstendo.
Ó, eu vou utilizar mais a palavra cuzeragem, porque eu acho que é uma palavra que o TikTok vai ter menos risco de
falar. Tá? E também cuzeragem é tipo, é um modo. E isso. É passageiro, não é definitivo sobre
é
aquela pessoa.
Né?
Isso, perfeito.
Não é essencial, beleza. É cuzeragem da minha parte denunciar a ex-namorada do meu filho pelo que ela fez com o carro dele e me recusar a pensar em outras alternativas? A gente já não leu esse.
Não, eu não lembro porque...
o título.
Não, mas eu devo... Eu acho que
em
eu
outra
li,
vez,
em outra,
não.
Em outra
não.
Ocasião, eu devo ter lido... Tipo, eu devo ter lido pra selecionar ele.
Não, eu não lembro.
Por isso que eu lembro dele.
O que ela fez?
Vamos ler, vamos ouvir. O meu filho, que é um homem de 39 anos, certo?
É tipo assim, não, a minha tendência
Eu sou uma mulher de 39 anos, desculpa.
Ah, tá.
Não, eu sou um homem de 39 anos.
Ai,
39
mas eu tô confusa.
Desculpa, perdão. Posso?
Por favor.
Eu, homem de 39 anos, o meu filho, o Bryce, que é um homem de 17 anos, namorou com a nossa vizinha, a Lana, uma mulher de 17 anos, certo? Era o menino e a menina, os dois de 17 anos, e eu tenho 39.
Um clássico caso. O meu filho, um menino de 17 anos... e a vizinha, uma mulher de 17 anos. Tá, mas tá bom, né?
Não, mas ele não colocou nessas palavras, tá? Ele
tá bom, os... tá bom.
Ele colocou...
Não, ele falou Sam e Neighbor.
É, ele falou os nomes. O nome do guri é Bryce e o nome da guri é Lana, ok?
Ok.
Por um ano. Eles se separaram em meados de janeiro por razões que eu não sei. Eu não vou adoçar isso, eu nunca gostei dela. Ela sempre pareceu meio desequilibrada, meio controladora, meio agressiva. Ela tava sempre exigindo a atenção dele demais. Algumas vezes ela apareceu na nossa casa do nada, tipo 7 da manhã, 23 horas da noite, porque o Bryce não tava atendendo o telefone, ela gritava, chamava ele de trapaceiro, chamava ele de traidor, né, no caso. Quando... e coisas do tipo.
Cheater.
O pensamento do nosso filho sendo... o pensamento do nosso filho estava sendo... o pensar que o nosso filho estava sendo abusado, estava sofrendo abuso pela namorada dele, fez a gente ficar muito, muito preocupado. A minha mulher e eu tentamos convencer ele a desistir desse relacionamento. Dissemos que isso não era normal, não era saudável. A gente não queria forçar eles romperem, né? A gente não queria forçar o término, porque a gente temia que a Lana atacasse ele, entendeu? Então a gente tentou fazer de uma forma sorrateira. A gente não sabe se deu certo, mas eles acabaram se separando.
Qual certo? Foi essa forma sorrateira?
Uma forma sorrateira. Ele disse que depois que ele terminou com ela, Lana não entrou em contato com ele. Não dá detalhes aqui, mas eu imagino que os pais devem ter, tipo, falado mal dela, falado algumas coisinhas, até que eventualmente o guri decidiu terminar com a namorada. Ele disse que depois que ele terminou com ela, a Lana não entrou mais, mais em contato com ele. O que é estranho, porque ele esperava que ela ficasse maluca. Eu disse a ele que o destino... eu disse pra ele não dar merda nenhuma por causa que... Eu disse pra ele não se importar, tá? Que era melhor não se preocupar com ela, não provocar ela. Agora, o problema é que a gente comprou um carro pro meu filho no Natal. Um carro não necessariamente extravagante, mas o suficiente pra ele ir pra escola, pro trabalho, eventualmente pra faculdade. Ele deixa o carro parado na nossa garagem, do lado de fora da nossa casa. Desde o início do mês, a gente tava encontrando arranhões por todo o carro. E a gente sabe que a Lana fazia isso. Mas como eram arranhões mínimos, o meu filho decidiu não fazer nada, mesmo que a gente pudesse provar que era ela. Tinha câmera de segurança, que era ela que estava arranhando o carro. Ainda assim, algo cheirava meio mal pra mim, então eu decidi trocar uma das câmeras voltadas diretamente pro carro dele, só por precaução. Bom, duas semanas atrás, nós levantamos e encontramos o carro do meu filho coberto de muita merda, de muita bobagem. Tinta, cola, pena, confete... A maçaneta das portas estavam quebradas. Ela estraçalhou o carro do guri. A maçaneta das portas quebrada, pneu furado, pintura, janela pintada, tu entendeu? Bryce e a minha esposa, a gente tava tão perturbados que a gente chamou a polícia e eu fui ver as câmeras que mostravam que a Lana e o irmão dela, um guri de 23 anos, destruíram o nosso carro. A gente fez as acusações na polícia. E a gente fez as nossas acusações na polícia pra dizer que o irmão... E o irmão de Lana foi direto pra cadeia. Mas como ela ainda é de menor, os pais querem fazer um acordo e eu recusei o acordo. Eu não acho que ela deveria ter uma saída antes que a polícia chegasse. Antes da polícia chegar, ela tava rindo pra caramba, tentou bancar legalzona. Se ela achou isso engraçado, então ela tem idade suficiente pra enfrentar as consequências. Minha esposa e eu queremos defender a nossa posição. Eles disseram que não vão comprar um carro melhor pro meu filho e não vão colocar a Lana pra fazer terapia, que isso não é o suficiente. Sou eu, foi uma cozeragem da minha parte ter denunciado a namorada, a ex-namorada do meu filho?
Não, não foi, né? Não foi. Eu odeio. É que assim, é um estadunidense.
É um estadunidense.
Então, é assim.
Merda também.
Não, primeiro que assim, provavelmente eles são bem do dói da cabeça. A ideia de, ai, a gente não quis conversar diretamente com o meu filho. E pra ele terminar com essa namorada e fizemos, tipo, coisinhas pra ele terminar. Sério que tu acha que isso é a melhor opção? Tu não acha que... É tipo assim, quando uma pessoa tá num relacionamento ruim, as pessoas sempre acham que podem resolver aquilo. Mas elas geralmente não podem. E o melhor que elas podem fazer é dar apoio pra aquela pessoa, pra que ela saia daquele relacionamento quando ela quisesse, etc, entende? E aí, mas assim, no fim das contas não é, porque essa menina lá pode ser um risco real pro filho. A gente não sabe o que fez e, tipo, é um cara
faz
contando...
Faz isso com o carro, tá capaz de fazer coisa pior.
É, exatamente, tipo, é um risco físico pro piá, sabe? Então, eu acho que não é errado denunciar. Eu não sei se achar uma... Se um acordo,
é um acordo
não seria... se um acordo não seria melhor e tal. Mas eu com certeza consideraria uma medida protetiva e coisas do tipo, sabe? Porque
mas
essa...
precisa passar por denúncia.
É, mas é muito louco sobre como esse cara... ele parece estar muito mais se importando com a punição que a menina vai receber do que com a proteção e o acolhimento que ele pode dar pro filho, que é a vítima. O que é uma coisa totalmente estadunidense, né? Pensar que punir as outras pessoas é a solução para os seus problemas e esquecer completamente do acolhimento, né? E da proteção, sim, que a vítima precisa.
Prima?
Vai pensando aí que eu vou ler os comentários. Meia Noite falou que contava. Quem fala que acusou é maluco. Bom, quem falar que é acusaragem é maluco. Ainda mandava tomar no papeiro, falou no Meia Noite.
O que é papeiro?
Eu não sei o que é papeiro, aceito o esclarecimento. Vitória disse que não foi, só pelo que ela fez com o carro já mostrava a índole dela. Mr. Lester disse que tinha uma maluca namorando meu filho e ia fazer pior. Acordo de um carro novo e medida protetiva, falou a Vitória. Carro novo, no mínimo conserto, não sei qual é a diferença de preço, né? Quão quebrado tava o carro, mas no mínimo conserto, convenhamos. E aí, prima?
Minha opinião é que falta informação.
Que tipo de informação tu gostaria de saber? Que tipo de cozeragem segura e fez? Porque aí é um ponto, é verdade.
Eu não boto minhas mãos no fogo por homem nenhum.
É.
E aí é o pai do guri que tá contando a história. E aí o guri conta a história. Eu não sei. Pra mim falta informação. De qualquer forma, acho que chamar a polícia é demais. Não seria minha primeira reação.
Tendo menores,
lidando com adolescente, a minha primeira reação não seria chamar a polícia de forma alguma. Porque assim, ó, todo mundo aqui já foi adolescente, já fez cagada, já fez merda. Inclusive eu e o Maurício aqui, a gente já depredou uma casa.
Já depredei patrimônio.
É verdade.
Tu fala assim, gargalhando, já depredei patrimônio.
Já quebramos uns vidros por aí, então assim, ó, se tivesse chamado a polícia...
Todo mundo aqui já fez merda.
Ah, todo mundo já fez merda.
Mais ou menos.
Ai, mas tu não viveu tua adolescência da forma que é.
O Mr. Lester falou que cagava no portão dela.
Ai, assim, ó.
Eu acho que você ia se bobear é mais certo.
É, mas é que existe uma questão cultural.
Ai, Vitória,
né?
Tu também não fez nada radical. Puta merda, eu imagino que é meio fora da casa.
É que eu acho que tem uma questão cultural também, que pelo que eu entendi, eles são estadunidenses e eles têm esse rolê de, tipo, judicializar as coisas muito rápido.
Ai, eu não sei se dá pra dizer isso assim, ó, os estadunidenses, eles pensam todos assim. Ai,
mas assim, é cozeragem. E porque essa característica dos estadunidenses, eu não vou relevar ela. Entende?
No geral, eu acho que assim, ó, a primeira coisa não seria chamar a polícia porque, tá, depredou um carro. Tá, é ruim, é péssimo, mas eu acho que tem outras formas de contornar essa situação antes de chamar a polícia, pronto.
É isso, tu viu o carro detonado, tu sabe que muito provavelmente foi a guria, vai conversar com ela, fala que tem a câmera e fala o seguinte, paga um carro novo e aceita esse pacote de cocô na tua porta que eu vou botar
Maurício,
aqui como Mr. Eto, entendeu? Ah, papeiro, dá pra dizer que é um papeiro ou não, isso é uma boa. Perfeito. É. Meu, essa live vai cair pela quantidade de coisa nos comentários. Por favor, comentem palavras, por exemplo, como cozeragem, papeiro. Usem essas palavras, porque se vocês ficarem usando...
Ah, não pode falar palavrão,
palavra,
né?
É, dependendo do palavrão que vocês botarem no comentário, a gente até pode falar. Só que se a gente falar, tem certos que pode dar ruim.
Mas assim, ó, tem um problema aí que foi que ela chamou o irmão, né? O irmão é mais velho.
O irmão é de 13.
Eu não sei se essa guria poderia ser, assim, ai, uma grande ameaça pro filhinho deles, mas o irmão mais velho, daí, bom, não sei daí também, entendeu? Por isso que eu digo, falta informação.
É, assim...
Papeiro é a poupança. O Assun perguntou o que é papeiro. A gente acabou de receber informação ali por meio do Meia Noite, que o papeiro é a poupança, o bumbum.
Eu não resolveria desse jeito, mas eu entendo o caminho que ele seguiu e eu não diria que ele é um cuzão.
Tá certo. Vamos botar isso pra votação?
É isso, eu tô defendendo um pai falando mal de uma mina por um boy, mas pelo filho dele e dizendo que a mãe de uma criança que morreu é cuzona. Meu Deus, eu sou uma pessoa horrível.
Isso é uma questão bem interessante, por isso que a presença da prima aqui é relevante. Por causa que um juiz não vai querer saber o que o guri fez no relacionamento, se traiu ela ou não. Isso é tudo da esfera privada, entendeu? Agora, depredar o patrimônio privado do guri, que é o carro dele, isso entra pra esfera pública e um juiz vai querer saber quem que depredou o patrimônio privado. Só que a justiça... Vou falar uma coisa séria aqui. A justiça não é o nosso principal bastião moral. Pra saber se a guria merece a cadeia ou não, tu é uma coisa, e é a justiça que decide. Agora, pra saber se é a cuzeragem do cara, como a prima falou, a gente precisa de mais informação.
É, com certeza.
O guri talvez seja um cuzeirão maior do que ela.
Mas eu não tô dizendo que ela, a família, enfim, não tem que pagar o prejuízo. Eu acho
sim,
que
perfeito.
Tem, mas a guria ir presa por causa disso, eu acho que
complicado.
Só um pouquinho, sabe?
Vou abrir a enquete, então, só pra manter o caminho, certo? Vamos ver se é cuzeragem. Meu Deus, o palavreado dessa live tá ótimo.
Olha aí, ó. Vitória, depende do que ela falou também. Vai que ela esculachou a menina e só revidou no carro.
É, mas assim,
exatamente.
Ó, assim, Talvez esse pai seja um cuzão por causa do jeito que ele tá contando a história. Quando vê, o cara é um desgraçado, entendeu? Mas assim, a verdade... Eu odeio dizer isso. Ai! Mas a verdade
tô
é que
merda.
Alguém ser um desgraçado não é assim que se resolve as coisas. Eu entendo
mas
alguém
é uma
estourar. Tá, eu
ser
entendo
um
alguém.
É, uma
é assim, eu entendo alguém estourar em uma situação e tal. A gente não sabe o que ela tava passando, etc. Mas a verdade é que as coisas não deveriam ser resolvidas assim.
Tá, mas isso é a vida, às vezes acontece. E daí
assim
tu tem
como?
Que lidar com a situação.
Assim como? O que é o assim que tu diz?
Às vezes as pessoas estouram e fazem umas loucuras.
As coisas não devem ser resolvidas.
Daí tu tenta não piorar. Não deve, mas pode acontecer. Mas daí o que que tu faz pra não piorar a situação?
Eu não acho que ela deva ir pra cadeia, porque eu não acho que ninguém deva ir pra cadeia. Porque eu não acredito.
Meio a meio.
Porque eu não acredito em punitivismo, né?
É.
Mas...
Esse é outro bom ponto pra ela não ir pra cadeia, né? Eu não acho que a cadeia vai ajudar em nada.
É, não.
Tipo, eu não
mas
acho
é que assim, é...
Eu acho que botar,
é que
eu acho
não,
que cagar
é que
na porta
mim,
dela ajuda
ah, quem ganhou foi o cuzão. O comunista votou errado, o cara
ah,
falou.
Ah, tá, entendi.
Então, oh, meia-noite, ele quer saber do carro dele. Quem comeu um quilo de sal com ela foi ele. Não tem como saber a relação deles.
Exatamente.
Quem comeu um quilo de sal a meia.
Comeu um quilo de sal, perfeito. A comunidade do Reddit decidiu que ele não é um cuzeragem. Só que eu acho que é porque a comunidade do Reddit é feita de estadunidenses também. Então eles têm a mesma bússola moral que é diferente da nossa. Que é um pouco mais compreensível, eu diria.
Pô, mas no geral eu tenho uma tendência a não querer envolver polícia nas coisas.
É, assim, ó, tendência a não
isso.
envolver polícia.
Eu tenho isso.
E eu acho que é uma boa. Tendência a não querer envolver polícia e tendência a, tipo...
A não ser que seja muito preciso mesmo.
E a gente também não é... A gente não leva patrimônio privado tão a sério assim, porque a gente sabe que tem coisas mais importantes, sabe? Eu acho que, tipo, tem uma questão cultural aqui na
que
diferença
horror,
entre
a gente...
Eu
falei que a gente quebrou vidro, a gente não podia ter falado isso.
Ah, mas isso já prescreveu, guria. A gente era menor e já prescreveu. A próxima é a seguinte, gente.
Eles qualquer coisa a polícia então,
é,
pois
judicializam
é.
Tudo. Isso é uma cuzeragem. A gente pode votar que isso é uma cuzeragem. Tipo, esse hábito de judicializar tudo.
É, mas é que assim, eu tendo a esperar o melhor desse pai e achar que ele é uma pessoa razoável e que ele tava fazendo isso especialmente pra, tipo, proteger e se resguardar, tipo, a segurança física do filho. E que a questão mais importante não era o dano ao carro ou qualquer coisa assim, né?
É, isso é o que a gente tem que imaginar, mas eu acho que era vingança. Era, tipo, usar o sistema judicial como vingança. Uhum. A impressão que me passa era isso, certo? É. Mr. Lester disse, ferrou meu carro, não vou chamar a polícia. Ah. É que aquilo,
assim,
né, cara?
Ó,
é a ex-namorada do guri.
Não de primeira, ninguém falou não, jamais chamará. Mas eu digo assim, ó, podia pegar lá e na casa do vizinho conversar primeiro, entendeu? Dizer, ó, aconteceu isso aqui, e aí vamos fazer o que em relação a isso?
O vizinho pede desculpa e paga.
Aí o vizinho dá uns tiros nele.
Isso é bem estadunidense.
Opa,
isso seria bem Estados Unidos.
Abriu minha blusa, peraí.
Isso seria bem Estados Unidos.
É, gente, eu não sei, é tudo tão complicado, tão complicado.
Sou o cuzão por mentir pra minha esposa sobre a hora que as visitas iam chegar... Porque ela sempre leva muito tempo preparando a comida.
Assim, ó, só ouvindo o enunciado, a minha tendência é dizer sim. Tipo, ela vai preparar a comida e tu ainda tá reclamando, mas... Ok, vamos ver os detalhes.
Eu acho que ele é cuzão também.
A minha esposa tem uma enorme luta com gestão de tempo. Ela tem muita dificuldade pra gerir o tempo. Sempre que a gente vai receber convidados, eles acabam esperando muito tempo pra que a comida fique pronta. O argumento é que ela tá lutando porque há muito tempo...
Porque há muito o que fazer ao mesmo tempo.
É, porque tem muito o que fazer ao mesmo tempo, perfeito. Eu tô lendo a tradução de Google aqui, tá uma porcaria. Eu sou o oposto. Eu faço todas as tarefas na hora, nunca tive problema em ter tanto pra fazer ao mesmo tempo, certo? Na semana passada...
Então por que tu não faz a janta, arrombado?
Já resolvemos isso aqui, né? Se bobear, foi resolvido aqui. Na semana passada, estávamos recebendo alguns convidados e ela queria preparar os pratos. Perguntou quando exatamente os convidados chegariam. Ah. Eu menti pra ela. Em vez de dizer 5 às 5 da tarde, eu falei que eles iam chegar às 4. Ela entrou na cozinha mais cedo e começou a preparar pra cozinhar.
Tá.
Entrou 4 horas e ela perguntou por que, que os convidados ainda não tinham chegado. Eu continuei enrolando, dizendo que talvez houvesse muito trânsito, alguma coisa assim. Minha esposa começou a questionar o fato de que eles estavam vindo, mas às 5 horas eles chegaram, certo? A gente recebeu eles, a comida foi servida, na hora... Tivemos mais tempo pra conversar e aí ficar, tipo, ali na sala de estar, entendeu? Ficar curtindo na sala de estar.
Meu Deus, esse cara é um desgraçado, eu já odeio ele. Eu criei toda uma fanfic na minha cabeça aqui, eu admito,
cara,
mas eu odeio
não,
ele.
Eu tô com a Vitória.
Terminou?
Eu tenho uma pessoa na família assim também, Vitória, eu te entendo. Que ela disse, não, minha mãe começa às 10 e tá pronto só às 4. Eu entendo.
Terminou?
Não, terminou.
Não, não,
tá.
Terminou.
A minha
não é o cuzão, mas gênio ninguém pode negar.
É cuzeragem, mas é
verdade. Eu acho que ele quis preservar a esposa de ficar chateada, magoada. Mas vai, continua.
Vamos ver como é que foi a reação dela, né?
Tá, vai.
Minha esposa então perguntou pros convidados por que, que eles chegaram uma hora atrasados. Então eles disseram que eles chegaram no horário combinado, às 5.
Putz, ele não combinou com os convidados.
Não, é, esqueceu de combinar.
Ah, ele errou aí, ó. Errou feio, errou rude.
Aí eu falei pra ela que eu sabia disso, que eu sabia que às 5 horas era o horário. Eu me senti absolutamente horrível, mas mantive a calma. Tentei mudar o que tava rolando ali. E pelos olhares que a minha esposa me deu, ela não ia deixar isso quieto. Depois que eles foram embora, ela me confrontou.
Tá, sobre o preservar, eu já até falo o que eu quis dizer com isso. Só um minutinho.
Depois que eles foram embora, ela me confrontou. Eu admiti que eu menti pra ela sobre a hora da chegada pra que a comida estivesse pronta na hora de servir a comida. E também porque não era tão legal deixar eles assim esperando, como ela sempre fazia. Ela disse que isso era inaceitável, era inacreditável, e que nunca eu deveria ter mentido. Mas eu disse que eu me sentia frustrado com toda essa coisa, que não ia ser consertada, não ia ter solução. Ela disse que se eu não gosto, então eu que devia fazer. Mas eu disse pra ela que eu já faço a minha parte, nunca reclamo. Eu faço a minha parte.
Ah, sempre faço.
Nessa frase, ele errou feio, errou rude.
Ela disse que foi um insulto eu mentir pra ela, eu fiz ela se sentir como se ela fosse uma péssima anfitriã, e depois eu simplesmente fui embora, e ela simplesmente foi embora depois. Tentei falar com ela sobre isso de novo, mas ela, tipo, não quis saber, tipo, desenrolou. E que ela disse que o que eu fiz foi muito sorrateiro, que ofendeu os esforços dela e eu estava apenas tentando descobrir. No entanto, eu estava apenas tentando descobrir uma solução para esse problema. É cozeragem da minha parte ou ela tá exagerando?
Beijo pra dona Elma Maria. Manda beijo pra dona Elma.
Beijo
pra
dona
Elma.
Manda beijo
pra dona Elma. Beijo.
Máfia, ela falou boa tarde, manda beijo pra minha mãe, Elma Maria. Boa tarde, Elma Maria. Um beijão.
Tô me sentindo Ana Maria Braga mandando beijo pra Ana.
Meia-noite falou, era só começar a cozinhar mais cedo. Se esse cara fosse pra cozinha antes
não,
e tipo, começasse a fazer as coisas a ele, ela ia entrar com ele.
É que assim, ó, a minha tendência é dizer, não, ele não é um cuzão, pelo amor de Deus, minha filha, se separa desse homem. Tu casa com um desgraçado e tu acha que ele vai ter atitude de quê? De desgraçado. Entendeu?
Calma, galera.
Porque assim, esse cara, ele provavelmente deve tirar o lixo e achar que divide as tarefas domésticas, mas tudo bem, isso é uma fanfic minha, eu não tenho informações sobre isso, tá? Só que assim, eles vão receber convidados, e aí não passa pela cabeça dele que ele pode...
Ai, Maurício, o que a gente fez errado?
Que ele pode fazer coisas como...
Eu caí direto, caí tranquilo. Elma Maria é Elma Maria, entendeu? Eu caio sempre.
Eu não sei o que
eu sempre é. Caio nessas.
Gente, eu não sou muito tecnológico, eu não sei o que tá acontecendo.
Pediram pra dar um salve pra Elma Maria, que é um trocadilho com eu, Mamaria, entendeu?
E eu tenho um delay fudido.
E eu leio mesmo, azar. Desculpa, foi interrompida. É que alguém avisou aqui pra gente que a gente caiu.
Eu não tô acostumada com essas tecnologias.
Eu caio em todas.
Eu caio em todas sempre. Tá, continuando.
Desculpa, perdão.
Ele caiu o papiro da boca. Tá, chega. Parei.
Queridos, falou a Vi Maxwell.
É que assim, ele poderia ter conversado com ela. Ele poderia ter manifestado que ele se incomoda com os convidados, tipo, esperando e tal, e poderia ter feito coisas como entendido por que ela sempre se atrasa e uma coisa muito surpreendente pra muitos homens que é oferecido ajuda. Tipo, e oferecido ajuda de verdade, não oferecendo oferecido ajuda, ah, tá bom, eu vou te ajudar, vou tirar o lixo. Oferecer ajuda de verdade e entender o que tu precisa que eu faça, quais tarefas eu posso fazer pra isso, tipo, ser mais rápido, porque... faz parte dos meus desejos que o jantar seja servido mais cedo. Então, o que eu posso fazer sobre isso? Porque eu odeio como as pessoas acham que elas podem jogar com as outras e que isso vai dar certo. Meu filho...
E que não é errado, né?
Tipo, ser sincero com as pessoas e isso, e daí também estar aberto, às vezes, a ouvir coisas que talvez tu não goste, né? Claro. Mas ser sincero com as pessoas, geralmente, é um bom caminho pra construir relações razoáveis, sabe?
Sim, e vou dizer o seguinte, esse cara deveria ter ido pra cozinha a hora que ele acha que é certo, tipo uma hora antes, ele devia ter ido pra cozinha e começado a cozinhar. Mesmo que ele cozinhasse errado, isso ia motivar a guria a ir ali e fazer junto com ele, entendeu?
Eu acho essa uma atitude meio escrotinha.
Ele poderia ter feito isso, entendeu?
Então, bem melhor do que... Mas ele poderia ter conversado com ela e manifestado perfeito. Quais coisas que são importantes pra ele e ter ouvido as coisas que são importantes pra ela. Mas pra isso ele teria que estar disposto a conversar e ouvir, né? O que geralmente é uma dificuldade grande pros homens.
E ainda outra coisa que me ocorreu agora. Talvez ela goste de demorar pra começar a cozinhar, porque aí quando a visita chega, ela tem companhia enquanto tá cozinhando.
Exato.
Que é uma coisa que às vezes as pessoas sentem falta, né? Tua opinião, prima.
A minha opinião começa lá na opinião da Vitória, que ela falou que ela entende, porque a mãe dela tem essa dificuldade pra cozinhar rápido também. E eu tenho uma pessoa na família...
Eu tenho dificuldade também pra cozinhar, pra ser sincero.
Assim, ó, eu sou uma pessoa muito rápida, prática, eu cozinho, sei lá, 20 minutos, tá pronto e deu, sabe? Só que assim, eu tenho essa pessoa na família, que depois eu falo em off pra vocês, que tem isso assim, ó, é uma pessoa que ela quer agradar, ela não aceita ajuda... E se ela não for ela cozinhando, ela vai... Assim, acho que o porcentagem dela, ela vai ter mandar a merda, literalmente. Ela ter toca da cozinha e, olha... E dá briga mesmo, dá briga real oficial, sabe? Se ela não cozinhar sozinha ali pra te agradar, ela vai ficar muito puta. Então, assim, eu entendo. E daí, se tu falar... Nesse caso, né, tu falar pra pessoa assim... Ah, pessoa, ai, tia, olha só, os convidados vão chegar às 4. E ela tentar se agilizar pra as 4 tá pronta... É o que eu quis dizer sobre preservar a pessoa, porque é uma pessoa que não adianta tu falar pra ela que ela demora, ela tem que ser mais rápida, porque ela não vai, ela não consegue, e pronto. É isso que eu quis dizer com preservar, tá? Não é dizer, ah, vai cozinhar sozinha e te fode, não foi isso que eu quis dizer. Aí, bom, tem essa questão. Aí tem essa outra questão que o cara, se pá, realmente não ajuda e deixou a mulher lá sozinha, cozinhando sozinha. Aí é outra questão. Aí,
tinha soluções, talvez.
Sabe, eu acho que...
O problema é real.
Sempre falta informação, gente.
É, mas assim, se tu acha que tu não pode conversar com a tua esposa, é porque assim, com a tia, tu não tem como terminar, mas com a esposa, tu pode, né?
Mas
se tu acha que não tem como falar com ela, talvez tenha outras coisas que tu deva te preocupar, além do horário da janta, né?
Eu não sei se eles já não tiveram essa conversa, é uma pessoa que acaba sendo que é muito distraída e não consegue se agilizar. Você distrai com outras coisas, que não sei o quê. Sim, e daí ele pensou, ah, cara, vou tentar dessa forma aqui hoje. Não sei, entendeu?
No fim das contas, o que a gente tava olhando aqui, se era certo ele mentir ou não. Óbvio que precisava de intervenção. Óbvio que essa mina tá...
Tá, mas de qualquer forma, ele se perdeu ali, ó. Volta lá. Ele viajou na maionese aqui,
quando
ó.
Ele fala que as tarefas dele, ele faz.
As tarefas dele, ele faz.
Eu faço minha parte.
Ó, ela disse que se eu não gosto, então eu deveria fazer. Mas eu disse que já faço a minha parte e nunca reclamo. Ah, daí ele cagou no pau, né? Agora vai cair a live.
Gente, vamos pra enquete então aqui, só pra garantir. Esperou o almoço do mesmo jeito lá no mesmo, aí ele se complicou, disse meia-noite. Inquérito em texto. Lembrando, eu acho que a gente tá avaliando aqui se é uma mentira da parte dele, tá? Tipo, eu acho que óbvio que essa pessoa precisa de alguma ajuda.
Sim.
Qual que vai ser a intervenção é questionável, né?
O que eu abri? Que fez barulho?
É um chopezinho, esse aí não é água, esse aí é o fermentado.
Oi, vou tomar
se tu quer água, tem nas outras
coisas. Eu tomo um chope, já que eu peguei
o chope. O que a gente tá querendo discutir aqui é se tá certo ou o cara mentir, entendeu? Essa é a principal questão. Deixa eu ver...
Por que tu vai ficar na
cadê
live?
Aqui a enquete pra eu ver como é que anda? A gente tem já 4 votos... Faltam 24 segundos e esses 4 votos estão marcando que é cozeragem da parte da pessoa.
É cozeragem?
É cozeragem da parte da pessoa. Porque mentir é foda, cara.
É porque
a pessoa precisa de intervenção, precisa de ajuda.
Mas foi.
A gente tem que ajudar essa pessoa? Sim, a gente tem que ajudar essa pessoa. Mas é que o cara mentiu. Isso é muito sacanagem.
Não, eu acho que sim. Eu acho que foi cozeragem, sim. Quando tu lê a história até o final, tu conclui que foi cozeragem.
E poderia combinar com as visitas mais cedo. Ele poderia falar o seguinte, galera, vem mais cedo. Porque senão a janta vai sair tarde. E aí a visita estaria ali e eles iam, tipo, se divertir juntos enquanto estão cozinhando.
É.
O hangout mais tarde ia acontecer igual também. É isso aí.
É, cuzão.
É cozeragem.
Boy lixo.
Vou votar no não porque sou do contra, falou meia-noite. Bom, ficaria do contra na... Ficaria do contra na minoria, ainda assim seria concluído que é cozeragem.
Boy lixo.
A comunidade do Reddit concluiu que é cozeragem também.
É. Próximo.
Vamos pra última.
É que não foi o caso da tia, né?
Dá tempo de mais uma. Dá tempo de mais uma, certo?
E da mãe da Vitória. A Vitória é bem legal, ela é bem interativa.
Tu ficou fã da Vitória.
Eu tô amiga da Vitória.
Perfeito. A questão é a seguinte agora. É cozeragem da minha parte? A minha esposa fica abrindo a minha janela. Eu já falei pra ela que eu quero que ela fique fechada. Sou eu que tô sendo...
É, assim, sem contexto. eu diria que não é o cuzão. Mas talvez...
Ele acha que é restaurante.
Mas talvez tenha contexto que, na verdade, ele seja um cuzão, né? Então...
Vamos ver.
Estão juntos há 9 anos, boi?
É. Eu e a minha esposa estamos juntos há 9 anos, temos 2 filhos juntos. Eu sou meio coruja noturna, né? Ou seja, tipo, night owl, que fica acordado até mais tarde. Eu sou corujão.
Ou seja, eles estão juntos há 9 anos, ela já sabe disso, né?
É. Eu atribuo isso a algumas coisas. Sou introvertido pra caramba, amo o meu tempo sozinho. Ficar acordado no meio da noite, até por volta de umas 5 horas da manhã, minha hora de dormir, significa que o meu tempo sozinho foi fácil e abundante. Misturado com o fato de que se eu precisasse muito de interação dos meus amigos, misturado com o fato de que se eu precisasse de interação, vários amigos meus também são corujas noturnas. Se eu preciso de interação, eu encontro com os meus amigos que também é assim. Aí a gente joga jogos juntos, o que significa que claramente é um momento diferente, um momento divertido pra gente. Meu, já tenho coisa pra dizer aqui. Vocês querem comentar no meio do caminho ou eu leio tudo?
Não, lê tudo. Porque eu fico mudando minha opinião toda hora, lê tudo.
Outra parte disso foi que eu não gosto de sol. Eu não gosto do dia. Não é uma forma de fobia. Eu só realmente gosto do escuro. Eu prefiro ficar no mais escuro, não gosto muito da luz. Eu acho mais frio, eu odeio quando tá quente, então eu gosto de noite tá mais quente, tá mais fresquinho. Eu amo dias chuvosos, porque são mais escuros. Se dependesse de mim, eu teria as janelas fechadas 100% do tempo e a casa ficaria escura com nada mais do que uma tela ou uma pequena lâmpada para um pouquinho de luz.
Uhum.
A minha esposa, por outro lado, é exatamente o contrário quando se trata de luz e dia e noite. Ela odeia o calor, mas não no mesmo grau. Ela quer a janela... Ela odeia o calor como eu, né? Mas não tanto quanto eu. Ela quer janelas abertas e luz natural em todos os lugares. Construímos nossa casa alguns anos atrás e meu único pedido foi que eu tivesse uma sala, né? Foi que eu tivesse, tipo, um escritório, um pequeno espaço meu e ela poderia fazer a maior parte da decoração do resto da casa sem problemas. Era apenas aquele quarto que eu tinha total controle. E felizmente ela concordou. Antes que houvesse alguma sugestão, isso é 100%...
Vai ter que ler em inglês.
Antes que tenha alguém fazendo alguma sugestão a partir de eu ter concordado ou não, isso é 100% verdade. Eu coloco meus 2 centavos e tenho poderes de veto. Eu tinha a minha opinião e tinha poderes de veto, mas ela escolheu as cores da casa e basicamente todo o resto e amou isso. Tipo, eu ficaria acordado até tarde e acordaria feliz depois de fazer o que... Como ficar acordado até tarde e acordar feliz depois de fazer isso e atualmente está escolhendo móveis para a casa nova dos meus pais a pedido deles porque ela adora muito. Basicamente o cara tá falando que sim, é verdade, ela realmente decorou o resto da casa, não
sim.
Fui eu.
É, tá. Né? Então, esse
muito
papo.
Confuso essa parte.
Mas esse papo eu fico. Tá bom, querido.
Eu enchi a salinha basicamente com tudo que eu sempre quis quando era criança, mas nunca podia pagar ou justificar porque ficou por ter amado. No final dessa sala tem uma janela de 1,3 por 9, tá? E na parede oposta. E eu mantenho ela fechada e mantenho a cortina fechada e coloquei um cobertor por cima dela pra ficar super escuro. Eventualmente eu coloco uma cortina... Aquelas cortinas de bloquear a luz também.
Blackout.
Um blackout, mas por enquanto isso funciona bem. Eu perguntei... A minha esposa continua tirando o cobertor que eu coloco por cima e puxando a cortina e abrindo a janela toda vez que eu vejo que ela fechou a janela, eu coloco tudo de volta. Tipo, a minha esposa entra nessa sala, essa sala que foi construída pra mim, tá?
Ok.
Ela entra nessa sala, abre a minha janela, certo? E quando eu vejo, eu fecho de novo. Eu pedi pra ela parar de fazer isso. É o meu pequeno espaço. Ela tem controle sobre todo o resto da casa, esse é o meu lugar. Eu quero que esteja escuro. Honestamente, eu quero que tenha o meu cheiro. Não é um quarto onde eu quero convidados. Eu fecho a porta quando tem outras pessoas por perto. Mas ela continua fazendo isso.
Tem o meu cheiro.
É, ele quer que tenha o meu cheiro. Eu gosto que tenha o cheiro que tem.
Que cheiro será esse?
Depois de perguntar umas 5, 10 vezes, eu levantei minha voz, falei pra ela ficar fora da minha sala e parar de fazer o que ela tava querendo fazer no meu cantinho, na minha salinha. Ela respondeu que ela não tinha a salinha dela e eu disse pra ela que a gente conversou sobre isso quando a gente construiu a casa.
Tem que gravar
e ela
tudo.
Disse, tem que gravar, você tem que botar gravar, no contrato, tem que assinar.
Não adianta assinar, tem que ter um vídeo.
Tem que ter vídeo. Ela disse que o nosso quarto, eu disse pra ela que o nosso quarto podia ser o espaço dela, porque eu não faço muito mais do que só ir dormir lá. E ela disse que o quarto era suficiente na época que estávamos conversando sobre a casa, certo? Ela disse que está apenas arejando o quarto, estava tentando deixar o quarto mais arejado, pegando a salinha ali e aí deixando ela arejada, abrindo a janela. Eu disse pra ela que eu quero que tenha o meu cheiro. Torna o lugar mais fácil de relaxar pra mim. E aí, é cozeragem da minha parte ficar incomodado com a janela aberta?
Eu quero saber, o cara é um cachorro.
Eu quero saber que
tá com o cheiro dele pra relaxar, mas eu entendo.
Eu quero saber o que cheiro é esse que esse homem quer cheirar, pelo
amor. Deve ser um cheiro de salgadinho e de suor.
Cheiro da chulé com asa.
Deve ser chulé com rabo de chulé sujo. De gamer. Deve ser chulé de gamer, velho.
Mas aí, assim, existem camadas.
Tem camadas.
Nessa história. A primeira camada que eu não...
sem autorização não serve como prova.
Então tem que ter autorização.
A primeira camada é esse papo de... Não, a minha mulher escolheu todas as coisas de dentro da casa porque ela gosta. Não, isso é um trabalho, isso é uma responsabilidade a qual os homens geralmente relegam para as mulheres com a desculpa de elas gostam.
E ela provavelmente escolheu querendo te agradar.
Esse papinho pra cima de mim... Ai, por favor... Mas tudo bem, eu entendo que vocês fizeram um acordo. Eu entendo que vocês fizeram um acordo e que existe um espaço na casa que é dele. Isso sempre pode ser visto, porque as pessoas mudam ao longo de 9 anos e tal. Mas aí me vem uma coisa que é... Eu acho que essa mulher é um clássico... Uma fanfic que eu criei na minha cabeça, né? É um clássico de... Ela tá com um boy que é de um jeito... E aí ela falsamente aceita ele, mas ela quer que ele seja diferente, entendeu?
É, bom ponto.
É assim, tem algum problema o cara ser uma coruja noturna e querer ficar no quartinho fechado dele? Não, não tem problema. Só tem problema se tu deseja estar com alguém que é diferente disso. Tipo, não torna um problema a pessoa ser assim, mas às vezes se torna um problema pra ti. Talvez tu devesse repensar isso. Talvez depois de uma casa construída e 2 filhos fique mais difícil repensar isso. Mas assim... Às vezes a gente tem que entender que as outras pessoas desejam coisas diferentes da gente. Não é porque eu gosto da sala arejada e iluminada que as outras pessoas vão gostar também.
Perfeito.
E aí, tipo, isso pode ser bem conflituoso pra ela, mas não. Não é, tipo, ele não é um cuzão por pedir. É assim, eu nunca confio muito em caras sobre comunicar os seus desejos e as suas vontades de uma forma adequada. Provavelmente o cara, tipo, rosnou isso pra mulher e fica, ai, por que ela não me entende? Sendo que, tipo, poxa, é um ser humano que ali também tem seus desejos e vontades, então seria legal tu conversar com ele, se explicar e tananã, né? Com ela, no caso. Mas, tecnicamente, alegadamente, ele já manifestou o desejo de querer que a sala fique escura e tal. Então ela é meio pão no cu por não tá respeitando isso, né? Não é um cuzão da parte dele querer isso, mas...
Ó, eu vou ler o chat antes da opinião da prima, e aí a gente vai pra enquete e encerra o programa daqui a pouco, certo? Assum Preto falou que esse cara parece profundamente neurodivergente, mas tem que achar um meio pra isso. E é verdade, tipo assim, essa coisa de querer o meu cheiro, de não querer arejar a sala, isso pode ser um alerta, né? Inclusive isso de querer ficar acordado até tarde. A vida é o risada do negócio da cheiro de bunda que tu falou.
É de rabo sujo.
É. O mestre falou, dica, não se case, fique sozinho. É, se tu tá querendo, tu tá casado, tu tem que procurar, tipo, meio termos, né? Tipo, tem que procurar meio termos com essa pessoa, inclusive da parte dela, né?
É.
E tem que ser bem negociado, tipo, tem que ser bem conversado.
E assim,
tu não pode construir uma casa e 9 anos depois querer, tipo, ajustar isso, né?
É, não, pode. As pessoas mudam de ideia, mudam de opinião, tipo, estar em um relacionamento é considerar que as coisas podem ser mudadas também, né? Só que às vezes eu fico... Às vezes eu fico meio chocada com as pessoas falando que, tipo, parece que elas acordaram naquele relacionamento que ela, tipo, de repente, sabe? Como, tipo, num filme, assim. Eu fico, tipo, tu tá casado com essa pessoa há 9 anos,
e
tipo...
E tu ainda não sabe como lidar com ela.
Não, tudo bem não saber como lidar com ela. Mas é que, tipo, de repente tu te surpreende, parece que a pessoa descobriu hoje que ele é um introvertido. É tipo...
De repente tu quer mudar ele, ficando abrindo a janela.
É, exatamente. Ou, por exemplo, tu descobre que tem dificuldade pra conversar com ele sobre isso. Poxa, mas ao longo de, tipo, todo esse tempo, não te passou pela cabeça, bom, nós somos pessoas bastante diferentes. Vai ser um desafio pra nós conciliar certas coisas, né? Quais caminhos e medidas eu posso tomar pra isso?
Psicóloga, cara.
Sim. Meia Noite falou que depende muito da mulher. Algumas querem decorar do jeito que ela quer. Vai que a esposa dele queria decorar a casa. Eu concordo, só
mas,
que...
gente, a decoração da casa não é o foco aqui.
É, mas é uma questão também, só pra deixar isso claro. Por mais que ela queira decorar do jeito que ela quer, ela vai decorar pensando na família, entende?
É, é.
Tipo, ela não vai comprar, tipo...
Ela acredita que essa... É assim, mulheres que decoram a casa, nanã, isso, tipo, tu cresce ouvindo que essa é uma coisa feminina, tipo, que
decorar
tu tá perdendo.
Casa,
que
tu tá de casamento.
Que tu tá performando feminilidade ali. Então, isso. Achar que, não, ela fez porque ela quis, não, não é. Existe uma estrutura por trás disso que seria bom estar atento, entende?
Meia-noite falou, acho que esse cara sou eu. O Mr. Lester falou, é cozeragem da parte da mulher, o Mr. Lester falou.
Adorei, vamos comprar mais.
E talvez seja mesmo. A Sum Preto falou, eu tenho uma amiga que fica aqui em casa às vezes que detesta a claridade, mas a gente se entende. Cara, eu me identifico um pouco com os dois, porque eu gosto de qualidade, mas eu também gosto de ficar tranquilo de madrugada, sabe? Então é complicado. Casos de família, basicamente isso, Jo Wilson. Qual a tua opinião, prima?
E assim, eu só queria abrir...
Cara, parece que a gente tá no caso de família mesmo agora.
É um caso de família, exatamente.
Foi um bom comentário.
Eu só queria abrir um parênteses sobre a questão da claridade, que é, eu sou uma pessoa que gosta muito de claridade, de iluminação natural. Mas existiram períodos da minha vida onde eu tava tomando algumas medicações que, por Deus, doía. Tipo, parecia que tava cravando um garfo no meu olho, entendeu? Ficar com muita luz. Então, tipo, talvez essa mina, ela não esteja ligada no quanto isso é uma necessidade pra esse cara. E talvez ele mesmo não esteja ligado e não saiba expressar isso, sabe?
E aí, primo? Tens opinião?
Tenho. Sabe o que eu acho, galera? Eles estão há 9 anos juntos, a gente não sabe com que idade eles começaram a namorar, né? Por experiência própria, quando tu começa a namorar com uma pessoa com 16, 17, 18 anos, tu tem uma mentalidade X. O tempo vai passando, fica Y. O cara pode ter sido assim a adolescência inteira ali e tal, não incomodava em nada. Aí começou a incomodar a mulher. Mas
sim,
assim, ó...
Ela tá mudando, né?
É, tá ligado? E às vezes não acompanha. Os pensamentos não acompanham, tal. Experiência, né? Própria. E a outra parte da minha experiência própria é a seguinte. Não adianta tu querer ser mãe do cara, né? Porque isso aí de lá abrir o quarto, a querer arejar quarto, é muito coisa de mãe, né? É coisa de mãe. Mãe faz isso com a gente. Exato. Não vai te levantar, não vai abrir essa janela.
Tá,
vamos arejar esse quarto. Sabe assim? Então, tu agir como mãe com o cara, tu... Bah, isso aí é bem complicado, porque às vezes tu te pega fazendo isso com teu marido, com teu namorado. Eu já me peguei fazendo isso querendo ser mãe do homem, e muito sem querer, em função de querer ajudar a pessoa, cuidar a pessoa, de querer mudar a pessoa pra melhor, porque tu acha que aquilo ali não tá massa pra ela. E assim, a verdade é que ninguém muda ninguém, e a gente tem que entender isso. Se quiser ficar com o cara, é assim, é ele lá no quartinho dele, na paz do Senhor. Na paz do Senhor Jesus Cristo. Tô muito católica hoje.
Botar uma cruz no...
Não, gente, assim, ó. Quer ficar com o cara é assim e pronto. Querer mudar o cara não tem como. Tá achando ruim, separa. Eu acho que é isso. Porque no final das contas, ela fica sofrendo com aquela situação. O cara tá sofrendo com a situação. E aí? Sabe? Então, assim, ó. Tem que se entender. Tem que ter um meio termo ou sair fora. Não tem como tu mudar ninguém, não tem como ser mãe de homem, é isso aí, cara.
E por outro lado, é bom que os dois, se os dois querem ficar junto, é bom que os dois façam algum esforço pra, tipo, entender o outro, sabe? E aí se entender,
e às vezes, e às vezes se entender qual é as coisas que, tipo, são de fato importantes pra ti, porque às vezes isso não é uma coisa importante pra ela, mas ela tá reproduzindo algo que ela acha que tá certo, sabe?
E às vezes assim, não, às vezes, não sei se é isso que tu tá falando, mas tipo assim, ó, às vezes ela tá incomodada com uma outra coisa que não tem nada a ver com o quarto escuro, é isso que tu quer dizer?
Exato, também.
E daí ela tá descontando lá no quarto escuro. É. Tipo, tá de cara que certo, tá, quando eles eram adolescentes, quando eles eram mais novos, enfim, isso do cara, sei lá, dormir o dia inteiro e ficar acordado de noite, ela não se importava. Agora que ela é mais velha, que tem duas crias pra cuidar, a falta dele ali no dia a dia das crianças, buscar no colégio, fazer comida, dar banho, coisa arada, isso aí pode estar impactando.
É.
Aí ela desconta lá no quartinho escuro dele. Por isso que eu digo, são muitas coisas. Falta, pra mim, falta informação, pra variar. Mas assim, ó, ou se ajeita, ou termina.
Vitória falou que nada que uma conversa não resolva, uma boa opção é uma cortina, ela falou cortina branca, mas um bom blackout bem bom e um ar-condicionado top já resolvia boa parte das coisas que ela tá falando que é o problema, né? Porque se o problema for outro...
Mas é que às vezes nem ela se tocou, né, que o problema é outro.
Não é assim, saber quais são as coisas que a gente realmente quer não é uma tarefa fácil.
Exato.
Né? É brabo.
Ó, vou lançar a enquete aí pro chat decidir. O que a gente tá avaliando? Se é cozeragem da parte dele insistir, entendeu? Então a questão é...
Se ele é o cuzão por pedir que a janela fique fechada.
A gente tá avaliando se ele é o cuzão por pedir que a janela fique fechada, entendeu? Então a gente não tá avaliando se ela é cuzão.
Eu acho que ele não é cuzão.
Não, mas... Só uma...
Lancei
um adendo. É, fala aí. Que ele fala que levantou a voz com ela. Aí é cuzão.
É, ok, isso aí é cuzão.
Ah, tá, é.
Tipo, mas não é... O cuzão não é tu querer que a janela fique fechada. O cuzão é assim, ah, mas eu perdi a paciência. Bom, as pessoas perdem a paciência. Acontece. Isso não é justificativa pra levantar a voz com uma mulher, sendo que existe toda uma questão estrutural... De, tipo, quando uma mulher levanta a voz pra um cara, não é a mesma coisa de quando um cara levanta a voz pra uma mulher. Então, tenha consciência disso. Mas, ainda assim, não faz dele um cuzão por querer que a cortina fique fechada.
É, eu acho que não faz dele um cuzão. Eu acho que o buraco é bem mais embaixo.
O que vocês estão votando? Temos 16 segundos ainda de enquete aí. Vitória falou que não precisa necessariamente ser um blackout, pode ser uma cortina branca, que eu acho que esse cara quer ficar bem no escuro mesmo.
Eu acho que ele quer ficar no escuro.
Não, eu acho que ele não
tá
quer cortina,
bem, né?
Cortina branca, Vitória. Eu
é,
acho
ele
que
quer a mais escura.
Eu acho que ele é morcegão mesmo.
O louco literalmente bota um cobertor, acho que por ele podia fechar essa cortina. Podia fechar essa janela, tipo, com cimento.
O outro acha que todo mundo é cozeiro.
Deu meio a meio. Meio a meio, certo?
Já acabaste de lavar a louça, querido?
E aí, foi o suficiente? Até porque o programa tá chegando ao fim.
Ah, não, não é mesmo.
Nesse último aqui, nós votamos o quê?
Aí só teve três historinhas.
Não é um cuzão, não é um cuzão.
Não pode ter outra historinha? Não pode ter outra historinha.
Mas é que já nosso deu tempo aqui na grade da Rádio Armazém tá indo já. Vamos emendar pra outras depois, tá bom?
Não sabia que tinha tempo.
Muito boa noite, gente. Boa noite.
Boa noite.
Good night. Tchau, galera.